No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal prende 4 pessoas por comércio ilegal de animais no Pará. Plano de ação para proteger TI Yanomami será implementado em maio. Secretaria de Educação promove encontro com mediadores de fanfarra no Careiro. E bispos de Bragança participam da Assembleia Geral da CNBB em Aparecida.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quarta-feira falando que o novo plano de ação para proteger a terra indígena Yanomami deve ser implementado a partir de maio. Entre as medidas estão o reforço de segurança na fronteira com a Venezuela e a repressão de atividades ilegais. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E o governo está preparando nova fase da operação de desintrusão, que começará em maio, visando conter a atividade de garimpeiros na região. Entre as medidas planejadas estão reforço de segurança na fronteira com a Venezuela, diminuir atividades ilegais que facilitam o acesso dos invasores à reserva, como pontos de abastecimento de aeronaves irregulares, construção de muros nas vias fluviais estratégicas para o acesso à região, fiscalização de pistas clandestinas e pontos de abastecimento ilegal pela Agência Nacional de Aviação e Petróleo, ações de fiscalização e bloqueio em rodovias pela Força Nacional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, varredura da região com o uso de helicópteros. A ministra Sônia Guajajara reconheceu que o modelo anterior não conseguiu conter totalmente o retorno dos garimpeiros à terra indígena. A nova etapa da desintrusão terá um custo inicial de 1 bilhão, já liberado por uma medida provisória de crédito extra editada em março. Além disso, o governo está implementando ações focadas em saúde e segurança alimentar, incluindo a distribuição de cestas básicas e a ampliação de unidades de saúde na região. A crise humanitária na terra Yanomami continua sendo uma preocupação, com aumento no número de óbitos em 2023. O governo está trabalhando para resolver os desafios complexos enfrentados na região, incluindo a falta de infraestrutura e a extensão do território. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Conselho Indigenista Missionário e a FIAN alertam para o risco de esvaziamento do tratado vinculante sobre violações de direitos humanos por transnacionais que está em discussão nas Nações Unidas. Pressões para alterar o escopo do tratado podem esvaziar o instrumento internacional e dificultar a responsabilização das corporações. Confira com a Dispésia.
A manifestação conjunta foi apresentada por Christian Crevels, do CIMI, durante o debate geral sobre instrumentos e mecanismos de direitos humanos. A atividade faz parte da programação da 55ª Sessão Ordinária do Conselho de Direitos Humanos da ONU.
Reforçando a importância do tratado vinculante de empresas de direitos humanos, que é muito importante para os povos indígenas no Brasil, porque os povos indígenas são as principais vítimas de violações de direitos humanos causadas por empresas. E recentemente, esse tipo de tratado, esse tipo de legislação, tem perdido força, perdido importância aqui na União Europeia, com a recente versão no Parlamento Europeu e a tramitação do próprio tratado aqui nas Nações Unidas. Então a gente vem reforçar a importância de um tratado forte que garanta o direito dos povos e comunidades afetadas e que garanta a responsabilização de empresas, principalmente empresas transnacionais que violam os direitos humanos.
Em 2014, em sua 26ª sessão, o Conselho de Direitos Humanos adotou a resolução que estabeleceu um grupo de trabalho intergovernamental para discutir a criação de um tratado internacional voltado a regularizar as atividades de corporações transnacionais e outras empresas em relação aos direitos humanos. Desde então, os países, entre eles o Brasil, vêm discutindo o texto deste tratado, que, se ratificado, deverá ser implementado por todos os países que integram as Nações Unidas. Nesta mesma sessão do Conselho, o secretário-executivo do CIMI, Luiz Ventura, expôs preocupação com o atual cenário dos direitos indígenas no Brasil.
Después del primer año del nuevo gobierno federal en Brasil, afirmamos que aún existen serias dificultades para avanzar en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. El nuevo gobierno está muy lejos de las expectativas creadas y del cumplimiento de sus obligaciones. La violencia contra las comunidades indígenas permanece. Grupos armados son convocados abiertamente en redes sociales para atacar comunidades, con participación de grandes propietarios de tierra y de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El gobierno avanzó muy poco en la demarcación de las tierras durante su primer año.
El secretario do CIMI também denunciou a aprovação da Lei 14.701, que impõe um marco temporal e inviabiliza as demarcações de terras indígenas.
Em dezembro, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.701, que impõe o marco temporal e inviabiliza as demarcações de terras indígenas. Esta lei contradiz a la Corte Suprema Brasileira e a própria Constituição, assim como a recomendações de mecanismos e instrumentos da ONU. A invasão de terras indígenas continua e as medidas de proteção adoptadas por o governo se han demostrado insuficientes ou inexistentes, como no caso da terra indígena Caripuna, em estado de Rondônia. Pedimos ao Conselho de Direitos Humanos que mantenga la atención sobre lo que está sucediendo en Brasil y continúe indagando al Estado brasileño para que cumpla sus obligaciones internacionales.
Nas últimas 6 semanas, integrantes do CIMI e lideranças indígenas participaram das atividades do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que encerrou na última sexta-feira, 5 de abril. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas do Baixo Tapajós se mobilizam para acampamento Terra Livre em Brasília. A expectativa é que 50 indígenas participem da delegação organizada pelo Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. A reportagem é de Daniela Pantoja.
No período de 22 a 26 de abril, acontece em Brasília a maior mobilização dos povos indígenas do Brasil. O acampamento Terra Livre, o ATL 2024, que neste ano completa 20 anos de contribuição na luta histórica pela garantia dos direitos dos povos indígenas e no fortalecimento da democracia. Mobilizada pela articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB e demais regionais, a expectativa é que o ATL 2024 seja o mais participativo de toda a história das mobilizações indígenas, tanto em número de pessoas quanto representatividade dos povos indígenas. Em Santarém, no Pará, lideranças indígenas do Tapajós se mobilizam com a expectativa de que 50 indígenas participem da delegação organizada pelo Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, o CITA, como destaca Margarete Maitapu, coordenadora executiva do CITA.
Então, na primeira vai 50 pessoas, né? Mas a proposta é que vá 2 ônibus. Então, nesse caso, a nossa proposta para levar umas 100 pessoas do Baixo Tapajós. Mas ainda não é nada definido. Só é definido ainda 50 pessoas mesmo.
Para Margarete Maitapu, a participação das lideranças do Baixo Tapajós será importante, principalmente para apresentar as pautas relacionadas à demarcação dos territórios, saúde, educação e, entre outras, políticas públicas que são urgentes para as aldeias.
Nós estamos com uma expectativa muito grande, porque é onde se faz necessária a nossa presença, né, para dar continuidade nessa luta. Temos como as principais pautas, né, é a demarcação dos nossos territórios, a saúde, a educação e, entre outras, políticas públicas, né, que todos os nossos territórios precisam, todas as nossas aldeias estão precisando. E, com certeza, com a ida a Brasília, nós vamos ter um espaço para falar de como é que está a nossa a situação aqui no Baixo Tapajós. Não está sendo fácil, porque, na verdade, a luta não é fácil, né? E ainda mais agora com essa questão de governo, querendo ou não, estamos com pendências, né? Todas as nossas propostas que nós levamos no ano de 2023 e que esse ano de 2024 nós precisamos que elas sejam concretizadas.
Para efetivar a participação no ATL 2024, o Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns está organizando uma campanha de arrecadação que visa garantir os custos necessários para a viagem, como alimentação, transporte, remédio e outras necessidades. As informações sobre as doações podem ser acompanhadas nas redes sociais @citabt. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Polícia Federal prende 4 pessoas por comércio ilegal de animais.
Amazônia é notícia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
rede de notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A Polícia Federal do Pará prendeu 4 pessoas durante uma operação por comércio ilegal de animais. Cerca de 100 animais silvestres foram apreendidos. As informações com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Remessa Viva, com o objetivo de combater o comércio ilegal e receptação qualificada de animais silvestres. 4 pessoas foram presas durante o cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão em Belém, no Pará, São Paulo, São Luís, Maranhão e Timon, também no Maranhão. Foram encontrados mais de 100 animais, como jacarés, cobras, jabutis, aranhas e pássaros. Em todos os endereços, os investigados foram abordados na posse de animais silvestres sem autorização e em situação degradante de acomodação e cuidados. Isso gerou uma prisão em flagrante em Belém, uma prisão em Timon e 2 em São Paulo, todas pelos crimes de comércio ilegal de animais, receptação qualificada e maus tratos. Os animais apreendidos foram entregues aos órgãos ambientais que lavraram auto de infração ambiental e tomaram providências para o restabelecimento ao seu habitat ou destinação aos órgãos competentes para os devidos cuidados. O delegado Vinícius Lima, responsável pelas investigações, relata como funciona o comércio ilegal de animais silvestres.
Esse comércio ele funciona da seguinte forma: em alguns estados são cooptadas pessoas para fazer a coleta desses animais no seu habitat natural. Esses animais são armazenados, por vezes, em potes muito pequenos, já submetidos a maus tratos a partir dessa retirada do local de vida silvestre, e são encaminhados, muitas vezes, para grandes centros. No caso da investigação, nós identificamos que há compradores no estado de São Paulo e em outros estados. De fato, há uma rede, é feita uma rede, e como toda empreitada criminosa, há um lucro nessa empreitada. Os animais são vendidos em valores diversos e isso fomenta um outro mercado, né? Um mercado negro de comercialização de animais silvestres. E a compra desses animais sem o aval das autoridades competentes também se enquadra na Lei de Crimes Ambientais.
A operação contou com o apoio da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Pará, SEMAS e o IBAMA no estado do Maranhão. Neste contexto, o delegado Vinícius Lima reforça a importância dessa operação, que visa não somente a apreensão dos criminosos, mas também garantir a conservação das espécies de animais silvestres.
A operação ela é importante para demonstrar que os animais silvestres eles não podem ser considerados pets, né? Ele não pode ser considerado pura e simplesmente um animal de estimação. Até por isso, a própria legislação proíbe que animais silvestres sejam mantidos nos domicílios sem o aval da autoridade competente. Isso, vários animais podem, e esses animais, no caso da operação de hoje, eles podem causar, inclusive, um desequilíbrio se levados à vida silvestre em um habitat que não é o dele, pode também causar prejuízo à saúde das pessoas, dos outros animais que estão naquela região.
A investigação iniciou a partir de informações de apreensões feitas pela Polícia Militar Ambiental. O ônibus que ia de Belém a São Paulo foi interceptado na rodoviária de Palmas, em Tocantins, em junho de 2022. Foram encontrados cobras, escorpiões, jabutis, aranhas, lagartos e 40 frascos de ovos de tarântula, um tipo de aranha caranguejeira. E diante das informações, a Polícia Federal instaurou um inquérito policial para identificar os envolvidos na rede de comercialização dos animais a partir de Belém, no estado do Pará, com destino a outros estados. De acordo com os elementos escolhidos na investigação, os alvos são intermediários para compra e venda de animais com destinatários em São Paulo e Maranhão. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o rio Tapajós está 2,03 metros abaixo da cheia histórica de Santarém em 2009. Apesar da baixa, a Defesa Civil aponta que o nível do rio neste ano está aumentando em uma média de 4 centímetros por dia. Confira com Lies de Costa.
O nível do rio Tapajós em Santarém registrou nesta quarta-feira 5,55 metros, segundo dados da Defesa Civil Municipal, que monitora diariamente a subida e descida do rio. São 2,03 metros abaixo da cheia histórica que atingiu o município em 2009 e 1,40 metros abaixo do registrado no mesmo período ano passado. O volume de água está aumentando, mas não suficiente para superar o de 2023, como explica Dalisson Maia, coordenador da Defesa Civil Municipal.
Nos primeiros 10 dias de abril deste ano, com os primeiros 10 dias de abril do ano passado, a média desse ano está
acima da média do ano passado. Ano passado era na média de 4 centímetros por dia e o ano passado era 3 centímetros por dia. A diferença que a gente não visualiza é porque, devido à grande estiagem que aconteceu no passado, o nível baixou muito. Então, apesar de estar aumentando mais este ano com relação aos centímetros, mas está muito abaixo do ano passado devido ao rio estar muito baixo. E esse volume de água, apesar das chuvas intensas que tem caído na nossa região, não está superando devido justamente a isso que eu falei.
Ainda de acordo com Darlison, para que o nível do rio chegasse próximo do ano passado, deveria subir uma média de 6 centímetros por dia.
O nível do ano passado estava muito baixo, ficou muito baixo. Então, a gente, no visual, a gente vê que está bem diferente o nível do rio do ano passado, se nós formos, por exemplo, lá na frente da cidade, mas é justamente por isso. O volume está maior, mas a diferença é essa porque o rio estava muito baixo. Então, para suprir toda essa o que aconteceu no passado, para chegarmos mais próximo ao ano passado, o nível teria que subir na média de 6 centímetros por dia. Seria o dobro do ano passado, mas não está acontecendo isso.
A Agência Nacional das Águas e a Defesa Civil Municipal estão monitorando o nível do rio diariamente e orientando as famílias ribeirinhas sobre os riscos de inundações. A população é alertada para ficar atenta aos avisos do órgão municipal e tomar medidas de precaução. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Educação do Careiro promove encontro com mediadores de fanfarra. 28 escolas foram contempladas com os kits fanfarra. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
Este é o primeiro encontro deste ano com os profissionais que irão atuar na coordenação das bandas marciais que irão se apresentar no desfile cívico no mês de setembro. Ao todo, 28 escolas municipais foram contempladas com kits, fanfarra e juntas irão compor 4 bandas que foram agrupadas por polos para facilitar os ensaios. O coordenador do projeto de música da Secretaria Municipal de Educação, professor Francinei Gorjão de Castro, explica como é coordenar este trabalho e comenta como foi definida a estratégia de atuação.
Eu fiquei com a responsabilidade de coordenar toda essa equipe, né? Equipe de maestro também, e com muita luta a gente vai para os polos, dividindo em 4 polos: polo 1, sede, polo 2, BR, polo 3, Mamuri, polo 4, Janauacá, assim consolidando 4 polos, 4 bandas municipais através desses kits fanfarra.
A secretária de Educação do Careiro, Mara Alves de Lima, destaca que o projeto proporciona oportunidade de aprendizado para vários segmentos.
Esse momento ele é preparado aí para a Semana da Pátria, na qual esse projeto ele é alcançado várias áreas e vários integrantes são envolvidos. Não se fecha só nos alunos, mas também tem oportunidade de merendeira, condutores, serviços gerais, despertar aí nesse momento as suas habilidades.
Pelo menos 500 pessoas devem ser envolvidas na preparação das fanfarras, que realizam os ensaios, primeiramente por escolas e gradativamente vão se integrando aos polos para garantir o entrosamento e a harmonia. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite abrir e fechar a geladeira. Abrir e fechar a geladeira várias vezes ao dia aumenta o valor da conta de luz no final do mês. Para evitar o gasto extra e o desperdício de energia, compre garrafas térmicas para ter água gelada sempre que desejar.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Capuchinhos do Amazonas e Roraima buscam apoio para a construção de um museu sacro. O acervo conta com mais de 1.500 peças. Saiba mais com Rafaela Amorim.
Os frades capuchinhos que atuam na região amazônica do Brasil, especificamente nos estados do Amazonas e Roraima, estão empenhados em um projeto de preservação. A fraternidade conta com o apoio da população para a construção de um museu sacro. A iniciativa vem sendo idealizada há anos pelos frades capuchinhos, que enxergam nele uma oportunidade única de valorizar a história e a religiosidade presentes na Amazônia. O acervo conta com mais de 1.500 peças, como explica o coordenador do projeto para a implantação do museu, Frei Raul Gustavo.
O nosso acervo completa basicamente um total de mais de 1.500 peças, sejam elas em imagens, em arte sacra, realmente propriamente dito, em fotografias, livros raros, e de certa forma agora eles estão ainda no processo de catalogação e também de registro, né? O estado de preservação é a gente faz a conservação preventiva. E as peças que precisam de restauro, precisam de manutenção, a gente envia uma equipe especializada à Secretaria de Cultura, que a gente tem uma parceria, a gente envia essas peças e é feito análise e depois o processo de restauração.
No momento, o museu não está aberto para visitação devido às reformas estruturais do prédio e suas adequações.
Como é que está funcionando agora? A gente está funcionando com o serviço de voluntariado, de pessoas que se inscreveram ou nos procuraram para ajudar também nessa missão, de fazer a catalogação, de fazer a pesquisa, de fazer a inventariação para compor o catálogo das obras que estão presentes no nosso acervo.
Com o intuito de tornar essa iniciativa uma realidade, os capuchinhos estão em busca de apoio financeiro e institucional para viabilizar a construção e manutenção do museu. O acervo do museu é composto por peças históricas, arte sacra, documentos antigos, fotografias e outras relíquias. O museu deve ser inaugurado em outubro, num prédio anexo à Igreja de São Sebastião. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Bispos da Diocese de Bragança participam da Assembleia Geral da CNBB em Aparecida. J. Bahia traz as informações.
A Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB foi aberta na manhã desta quarta-feira no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Os bispos da Diocese de Bragança, no Pará, Dom Jesus Maria e Dom Raimundo Posidônio, coadjuntor, se juntaram aos cardeais, arcebispos, bispos diocesanos, auxiliares e coadjuntores, bispos eméritos, administradores diocesanos e representantes de organismos e pastorais da Igreja Católica no Brasil. Dom Posidônio, bispo coadjuntor diocesano de Bragança, fala sobre a Conferência Nacional.
A Assembleia Geral é o órgão máximo da Conferência Episcopal e se torna um evento de grande importância para o andamento da Igreja no Brasil. Este ano, a Conferência A Assembleia terá como tema principal a situação da Igreja no Brasil e o encaminhamento das diretrizes gerais da evangelização, né, da Igreja no Brasil, que tem a necessidade de se atualizar. De 4 em 4 anos, as diretrizes são atualizadas e nós estamos à espera das decisões que serão encaminhadas pelo sínodo da Igreja, que está se realizando ainda, está em andamento na cidade do Vaticano. Nós também trataremos de outros temas prioritários, como por exemplo o sínodo, o jubileu de 2025, de 2031, 2033, são anos que nós teremos a realização dos grandes jubileus, e os desafios e luzes para a evangelização das juventudes, que é um tema importante. Ao longo desses 10 dias, muitos outros assuntos são tratados relacionados aos organismos da própria conferência e comunicações que são feitas em torno de diversos temas e realidades da vida da Igreja. Além de que temos também um retiro espiritual, temos também as celebrações eucarísticas todos os dias no Santuário de Aparecida, as reuniões dos chamados regionais e de alguns organismos da igreja. São vários assuntos que são realmente tratados, né, ao longo deste encontro.
Serão debatidos a realização do Sínodo dos Bispos 2021-2024, Jubileu 2025, relatório da Presidência e Juventude, dentre outros assuntos de importância para a vida da Igreja Católica no Brasil. Essa é a edição 61 da Assembleia Geral da CNBB, que está dividida em 4 sessões diárias durante 2 semanas. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Vivemos em uma época em que o conceito de segurança pública muitas vezes se confunde com a presença opressiva do Estado policial. A militarização das forças de segurança, a violência desproporcional contra comunidades vulneráveis e a falta de prestação de contas têm minado a confiança na capacidade do sistema de justiça de garantir a segurança e proteger os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Entretanto, é fundamental reconhecer que a segurança verdadeira não pode ser alcançada por meio da repressão e da punição indiscriminada, cujo resultado é um encarceramento em massa. Ao contrário, ele emerge da construção de sociedades justas, solidárias e inclusivas, onde todos têm acesso a oportunidades iguais e são tratadas com dignidade e respeito. Nossa sociedade enfrenta desafios complexos e profundamente enraizados, que não podem ser resolvidos apenas com medidas punitivas. Precisamos de uma abordagem mais holística, que reconheça e aborde as causas subjacentes da violência e da criminalidade, ao mesmo tempo em que promove a reconciliação e a cura das feridas sociais. A transição de um Estado de polícia para uma sociedade restaurada exige um compromisso sério com a justiça restaurativa. Essa abordagem coloca as vítimas no centro do processo de justiça, reconhecendo seu sofrimento e suas necessidades, ao mesmo tempo em que responsabiliza os agressores e busca formas de reparação e reconciliação. A justiça restaurativa não se limita apenas ao sistema judicial, mas permeia todas as esferas da sociedade. Ela envolve o fortalecimento dos laços comunitários, a promoção da empatia e da compaixão e o desenvolvimento de estratégias de prevenção que abordem as causas estruturais da violência e da exclusão social. É hora de abandonarmos a mentalidade de guerra e adotarmos uma cultura de paz, respeito mútuo. Isso significa investir em políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades, a inclusão social e o respeito aos direitos humanos. Significa também repensar o papel das forças de segurança, transformando-as em agentes de promoção da paz e da justiça, em vez de instrumentos de repressão e controle. A transição para uma sociedade restaurada não será fácil nem rápida, mas é uma jornada que devemos empreender com determinação e coragem. É hora de construirmos um futuro onde a segurança seja sinônimo de justiça, solidariedade e dignidade para todos. Juntos podemos transformar essa visão em realidade. Papa Francisco tem sido uma voz incansável em defesa dos marginalizados e oprimidos, enfatizando a importância de uma abordagem compassiva e inclusiva para lidar com os problemas sociais. Suas mensagens ressoam com a necessidade de construir uma sociedade baseada na solidariedade, na justiça e no respeito pelos direitos humanos, cuja razão de ser se coloca na cultura do encontro e do diálogo. Por isso, a crítica contundente da violência e da injustiça, denunciando a cultura do descarte que marginaliza os mais pobres e vulneráveis. Francisco nos lembra que a verdadeira segurança não vem da imposição de lei e da ordem, mas do reconhecimento mútuo da nossa humanidade comum e do compromisso com a construção de relações baseadas no respeito e na compreensão mútua. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.938 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Adi Spezia, Rafaela Morim, Anderley Oliveira, J. Bahia, Daniela Pantoja, Elias de Costa. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.